Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Dia, meu Deus, já estamos na metade do programa e tem ainda muitas coisas para falar. Nós estamos aqui hoje falando sobre critérios para a escolha de um bom livro e de uma boa leitura prazerosa, critérios inclusive para você que convive com crianças em casa, ao redor, critérios inclusive de abordar uma história, né? Não é tipo, vem aqui, vamos lá que eu vou ler, agora abre o livro com uma má vontade, né? Então não adianta ler. Tem que ter um prazer na leitura para passar isso para a criança também. Por isso, hoje está aqui conosco a escritora Maristela Deves, o especialista em educação infantil Vonê Canônica, também preside lá o Instituto Quindim, que tem uma biblioteca já premiadíssima, depois ele vai falar um pouquinho melhor sobre isso, e a vice-diretora pedagógica do Caminho do Saber, Karina Coutinho. Critérios, vamos falar um pouquinho mais a fundo dos critérios para se escolher um livro, seja na livraria, seja na Feira do Livro, seja na biblioteca. O que dá para vocês indicarem para quem está ouvindo agora? Critérios para a escolha de um bom livro infantil. Karina, acho que vou começar contigo.
Como eu comentei, então, no início, acho que um dos principais critérios, assim, é levar a criança junto. Eu acho que a criança tem que participar desta escolha.
Tu vê, ó, muitas mães e pais não gostam dessa ideia. E cria-se aí também um dilema, porque todo mundo diz assim, nunca se deve levar a criança junto. Ou seja, não é bem assim, Karina.
É, porque quem que vai consumir esta leitura é a criança. Então, é aquilo que fica dentro das, digamos assim, das aspirações dela naquele momento. Claro que a gente sabe que a criança, muitas vezes, ela quer uma coisa agora, dali 5 minutos ela pode querer o outro. Mas, enfim, aí essas técnicas são negociações que se faz com a criança. Bom, nós podemos comprar um, nós podemos comprar dois, enfim. Mas a criança estar junto é fundamental. É a preferência dela naquele momento daquilo que ela vai ler ou que vai ser lido para ela. Então, esse critério é fundamental. Eu acho que depois a gente pode até abordar um pouco também, assim, ó, hoje está muito em alta a questão dos clubes de leitura. Então, assim, que os pais assinam, que vêm livros para casa. Então, isso a gente também tem que ter um cuidado, porque muitas vezes, assim, aquilo está adequado à faixa etária da criança, não está. E quando eu digo assim, se a criança estar junto, tem que ser levado em consideração aquilo que é adequado para a faixa etária dela. Então, nós começamos desde os livros de banho lá para os bebês, até a literatura infanto-juvenil, que já tem um número maior de páginas. Então, acho que tudo respeitando a faixa etária. Lógico que crianças que têm o hábito de leitura mais aguçado, elas vão querer ler coisas um pouco acima daquilo que é indicado para a faixa etária dela. Não vejo nenhum problema, mas desde que se tenha uma supervisão também sobre
porque
o que
depois ele vai querer explicação,
estar lendo.
Né?
Isso, tem que haver uma supervisão, tem que haver um direcionamento dessa leitura.
Maristela, tu tem alguns critérios aí que tu possa citar?
Olha, duas coisas que eu acho interessantes, além dessa questão da criança ajudar na escolha, a gente também não deve, mesmo se tendo essa questão, que é mais editorial, na verdade, um pouco mais pedagógica por faixa etária, como a Karine disse, se a criança se sente apta a ler alguma coisa, teoricamente, assim, nessa idade, eu não vejo problema com essa classificação mais editorial mesmo. E também a gente não pode subestimar as crianças, né? Não, mesmo quem está escrevendo o livro e quem está contando a história, quem vai escolher o livro, eu não subestimo as crianças. As crianças, elas são muito mais... ela não vai entender. Isso aqui não tem as palavras tão fáceis. Eu não vejo problema de um livro que tenha, às vezes, uma linguagem um pouquinho acima, ou uma palavra que a criança não conhece. Eu lembro quando eu era criança, eu gostava de uma palavra que eu não conhecia, eu ia procurar no dicionário, ia querer saber o que era. Isso, para mim, tornava a leitura mais interessante. Então, isso eu acho uma coisa importante, não subestimar a criança. Outra coisa, não pensar que aquele livro tem que ter uma utilidade. O que a criança vai aprender com isso? A criança vai aprender, claro. Mas eu acho que já se passou muito dessa fase do didatismo da literatura também. A literatura
também
tem que ser questão lúdica.
Ler por ler, né?
Exatamente. A literatura tem que ser um momento lúdico. prazeroso, de encantamento. A criança vai aprender, claro, alguma coisa com isso, mas não é, ah, esse livro ensina tal coisa. Não é esse o critério para a escolha de livros. Desde Monteiro Lobato, a gente foi precursor da literatura infantil no Brasil, já se saiu dessa questão de utilidade, digamos assim, do livro. Não é questão de ter mais, é questão de utilidade. O livro não precisa ser útil. O livro tem que encantar, prazeroso. Tem que ser prazeroso.
E critérios. Perdão.
Desculpa, eu já falei dos meus critérios, mas eu lembrei de mais um que eu acho importante. No intervalo, a gente está falando que Caxias do Sul tem muitos escritores.
Sim.
Não é... Vou ler um livro porque o escritor é daqui. Não é exatamente isso, mas eu acho importante valorizar também a questão do escritor nacional. Quando eu era criança e adolescente, a gente tinha muitas séries de autores brasileiros, por exemplo, Vagalume, mas não só. Diversos livros de autores nacionais que se lia muito. Dos anos 2000 para cá, se veio uma invasão de títulos estrangeiros. Tá, são legais e tudo mais, mas se dominou tão completamente que se esqueceu que há um vácuo, há uma distância, muitas vezes, entre o personagem e o leitor. Não é apenas porque o Harry Potter é um bruxo, que ele é distante do leitor dele, não. Ele vive uma realidade totalmente diferente, uma realidade inglesa, uma realidade americana. São crianças que vivem num mundo de internatos, de trens, são coisas que não se tem aqui. Muitas vezes, um livro de um autor local, ou nacional, pelo menos, vai ter um personagem com uma realidade mais próxima da criança. A criança vai se ver naquele personagem. Se ela se vê no personagem, ela vai ter mais prazer na leitura. Isso eu acho uma questão importante também. Tentar valorizar os escritores daqui.
Boa lembrança. Até pode até confundir a cabeça dela, né? Porque quem consegue ser um Harry Potter no Brasil? Uhum. Qual é a criança, gente? Não tem. Tudo bem que tem padrasto que nem ele teve, mas a vida que ele teve não tem como, né?
Não tem um colégio interno, que não tem aquela questão das escolas. O sistema é muito diferente. É legal ler isso também, mas ler coisas que eles se reconheçam também.
Uhum. E eu acho que, complementando um pouco o que a Maristela falou, assim, ó, independente do gênero literário, do que está se lendo, da faixa etária na qual se está, a leitura é sempre uma oportunidade de ampliação de vocabulário para uma criança ou para um adolescente. Então, não importa se tenha palavras que não estejam no contexto do dia a dia, mas eu vou buscar num dicionário, eu vou me informar e eu vou estar me apropriando de um vocabulário, que isso é muito enriquecedor na vida da criança, para nós enquanto adultos. Quem de nós muitas vezes não lê algo que se depara com uma palavra que não é do nosso conhecimento e aquilo nos instiga a procurar? E nós que ainda, como o Volney falou, né, que a criança é um mini cientista, né, investigativo, nós, ao longo da nossa vida, infelizmente, nós vamos perdendo essa nossa capacidade de curiosidade, de investigar.
Eu ia te perguntar, né? Justamente isso, Karina. Na escola, as crianças continuam fazendo isso. Eu lembro que a gente fazia, porque nós era como lápis e caneta, o dicionário era artigo obrigatório. Hoje não existe mais isso, creio eu, do dicionário físico ali.
Mas nós fazemos em sala de aula, isso que a Maristela também comentou, assim, ó, que nós temos em todas as redes, seja privada, seja pública, excelentes profissionais que fazem um direcionamento das leituras dentro de sala de aula. Então, este papel do professor de levar um dicionário, de instigar numa leitura, uma interpretação e a busca por palavras, por vocabulários diferenciados, é o que faz a diferença.
Nossa, e como? Porque assim, ó, se parar isso, gente, a gente se depara hoje com vestibulandos, com formandos que não conseguem interpretar um texto. Uhum. E isso tu vai ver lá atrás.
E isso são defasagens que vêm da leitura, uhum, né? De momentos em que se deu mais atenção para um celular, para um aplicativo, para um eletrônico, do Google. Que para um... Isso, para um livro.
Teus critérios...
Bom, são vários. Eu tenho um curso que eu dou sobre como escolher livro de qualidade para a infância, né? Uhum. E dentro disso, a gente discute essas questões que a Karine e a Maristela trouxeram, e tem a ver com essa questão da faixa etária, comportamento leitor, que a gente leva em consideração. Primeiro, para a gente lá no Instituto, todas as temáticas são temáticas para todas as idades, porque a criança passa pelo abandono, quando a mãe deixa ela no bercinho para fazer esquentar a mamadeira. Então, o abandono, sim, é um assunto que tem que ser lido para a criança desde muito pequeno. Então, todas as temáticas são temáticas importantes, porque tem a ver com o desenvolvimento da personalidade da criança desde muito cedo. Uhum. E isso prepassa. Não existe filtro nesse mundo para a criança. Não adianta a gente querer criar numa bolha que não vamos conseguir. Mas sim existe a linguagem adequada para atingir, então, essa criança nessa de 6 meses, 2 anos, 5 anos, 12 anos. Então, isso é importante a gente pensar. Ouvir, como as meninas disseram, ouvir a criança é fundamental, né? Porque a gente precisa ouvir os desejos, mas a gente tem, como educador, um papel importante de ok, a criança adora gibi, adora gibi, mas está na hora de apresentar poesia para essa criança. Está na hora de apresentar um texto que é uma crônica. Então, eu, como educador, tenho esse papel. A criança tem acesso a... Eu não tenho preconceito aos livros. O mercado editorial tem muitos bons livros, mas tem muitos livros porcaria, muitos livros ruins. Eu diria que em torno de 60% para ser bonzinho de livros ruins, no meu ponto de vista. Eu faço parte, eu ajudo a escolher os 30 melhores livros da revista Crescer, todos os anos, sou júri e tudo. Então, assim, tenho acesso ao mercado editorial e sei do que eu acho que estou falando. Mas a gente precisa apresentar a diversidade. E a Maristela tocou num ponto fundamental que tem a ver com a identidade da pessoa. A gente, sim, tem que contar histórias que tenha fadas, bruxas, que venham da Europa e tudo, mas a gente tem que contar as nossas histórias. Porque senão a criança, quando for fazer o desenho, ela vai pedir para desenhar uma árvore, ela vai desenhar uma macieira. E macieira não é nosso. Não é um pé de araucária. Então, isso cria um distanciamento da criança entre a identidade, da onde ela está, do que ela é. Então, assim, literatura indígena, afro-brasileira, né, folclore, temas que falam e tanto na narrativa escrita quanto na narrativa visual, a gente tem grandes ilustradores brasileiros que trabalham a nossa fauna e flora, né? Então, isso é fundamental. Não é deixar, não alcançar para a criança as outras coisas, mas é alcançar coisas que reforçam a identidade dela como brasileiro, identificam ela como gaúcho.
Inclusive, nas próprias livrarias, existem as sessões que te incentivam a isso também, tipo autores nacionais, autor infantil, autor regionalista, tem uma série de, né? E eu acho hoje que as livrarias também caminharam junto. Né?
E eu acho que tem que quebrar um pouco o preconceito que ainda existe, infelizmente, com essas sessões. Autor nacional, não, vou pular. Mesma coisa que você tem muitas vezes.
Nem olha, né?
Com o cinema nacional. Filme brasileiro, livro de autor brasileiro. Não, assim como o Ney disse, infelizmente a gente ainda tem muito livro ruim. Assim como provavelmente tem muito livro ruim lá fora, só que não sei se chegam pra gente. Mas pesquisar, ler os pais, os professores lerem os livros, fazer essa peneira, porque tem coisa boa sim.
Aí a escola tem que entrar com os dois pés, né, Karina?
E eu acho que a escola é fundamental nesse processo, porque a gente faz muitas, assim, nas nossas feiras do livro que acontecem dentro da escola, né, nós procuramos muito valorizar essa questão da literatura local. E também adquirir livros, porque isso tem que estar à disposição das crianças. Como é que nós vamos incentivar que a criança leia um autor que seja local, regional, se nós não disponibilizamos este material? Então, isso vai muito na nossa seleção de compra também. Então, mensalmente, nós temos assim a lista de compra de material, até para reposição de coleções que vão se estragando. Porque aquilo, como o Volney falou no início também, se rasgar a página, tudo bem. A gente procura, sim, preservar. É patrimônio da escola, enfim. Mas a criança precisa manusear. Livro bom é livro que está amassadinho,
mordido,
livro com meio sujinho.
Mordido,
esse
babado.
É livro bom, gente. Biblioteca boa não é aquela biblioteca que está com tudo bonitinho, organizado. Não, é livro espalhado em cima da mesa. É sinal que isso está sendo ofertado para a criança, para o adolescente, que ele possa manusear. Então, esse papel da escola também é bem importante, porque muitas vezes se os pais não adquirem e não valorizam tanto essa cultura local, os escritores, a escola tem este papel de fazer. Então, nós sempre escolhemos como homenageados, patronos das feiras, que são escritores locais, né, que nós estamos sempre valorizando.
Isso é fundamental, porque assim, lá no Instituto a gente tem mais de 5 mil livros, todos eles premiados, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, livros de qualidade, a gente só trabalha. Eu conheço todos os escritores, até a Karine falou sobre os clubes de livro. exemplo, o Quindim, em 2015, inaugurou o Clube de Leitura Quindim. A gente tem um clube, www.clubequindim.com.br, que é um clube de assinatura. Quem escolhe os nossos livros? Ziraldo, Ana Maria Machado, Marina Colasanti, Valcir Carrasco, Roger Mello, Gassi. Então, sim, e tem psicopedagogas, tem bibliotecárias de Roraima, professora do Rio Grande do Norte, porque para interagir culturas, essas culturas, né? E a diversidade. Então, a gente entrega, tem a questão da faixa etária do comportamento do leitor, e a gente diz que eles têm o desafio de nos apresentar os melhores livros que toda criança deveria ler. Uhum. Né? Então, todos os meses recebe esses livros e tudo. E a gente trabalha com essa questão da qualidade. E a gente tem a nossa pegada é valorização dos autores nacionais, né? E se você for lá na biblioteca do Instituto, você vai ver que a prateleira tem muito mais livro nas prateleiras de autores nacionais do que autores estrangeiros. E não é porque o Instituto viaja, a gente tem inclusive livros em outras línguas, mandarim, espanhol, inglês, italiano, mas a gente prioriza porque para entender essa questão da identidade, né? Entregar a diversidade é fundamental, mas também mostrar a identidade, porque a gente está num momento muito difícil de olhar para o que é nosso, a nossa cultura miscigenada, as coisas que estão acontecendo. Amanhã é o dia do indígena, né? De todas essas questões que estão acontecendo. E lá no norte, os indígenas sendo dizimados, e a gente não está olhando para isso, né? Então, essas coisas que eu acho que são fundamentais de a gente levar em consideração.
E que a criança também pode começar a saber disso, né?
Provavelmente. Não, é só respeito que eu conheço. É. Né? Isso que você falava dos espaços públicos, né? Não vou depredar os espaços públicos, eu vou aproveitar os espaços públicos, mas eles têm que fazer parte da minha vida. É. Né? Lá e a gente brinca com isso, né? Bibliotecas para crianças podem retirar 15 livros e não 3, por 15 dias. Renovar, são livros muito bacanas, a gente pode levar. Vou contar um caso bem rapidinho de uma mãe, né? Ela estava escolhendo, o menino tinha uns 6 anos, e o menino foi para o juvenil, e ele pegava os livros e ela dizia assim: não, você não lê esse tipo de livro, você não consegue, você ainda está se alfabetizando. A menina foi lá e devolvia, e lá pegava o outro do juvenil. Eu já te disse que não, você tem que escolher daqui. A menina foi lá e devolveu. Na segunda vez que ela falou isso, meu corpo já estava direcionado a todo dela, né? Na terceira vez que ela foi falar, eu botei a mão no ombro e disse assim: mãe, ele pode levar daqui 15 livros. Deixa ele levar um que ele quer, mesmo que ele não alcance a leitura. Essa possibilidade do desejo de eu crescer por meio de ter acesso a algo que ainda eu não alcanço, mas eu quero alcançar, é fundamental. Ajuda ele a escolher os outros 14, deixa ele levar esse aí que ele está querendo, mais grosso, mais pesado, que faz mais volume, né? Porque é um desejo. Né? E aí cabe o papel.
Podar também não adianta, né?
E cabe o papel do adulto, da mãe, assim, senta e lê uma parte desse livro.
Como a Karina falou, ele. A criança nos surpreende, né? Não tem como não surpreender.
Sempre. Crianças nos surpreendem todos os dias.
E por favor, seres imaginários, a gente está numa perseguição agora entre bruxas. Não pode bruxa, não pode saci, não pode duendes. Eles têm um valor fundamental. Para nossa, para o imaginário, e eles não representam apenas aquela figura de uma senhora com verruga no nariz, mas eles representam todos os medos. Ontem a gente teve uma oficina falando dos medos nas diferentes faixas etárias, né, no diferente desenvolvimento da criança. Então, eles são fundamentais, né, para trabalhar. E assim, e vou dizer para vocês que estão ouvindo, existem todos esses seres imaginários, pode crer.
Só trocam, talvez, os nomes das gerações, né? Na minha época era o velho do saco. A gente morria de medo, né, Volney? Tu não morria de medo do
velho? Morria, e o medo é fundamental, né? Para a criança.
Mexe com a criatividade, mexe com tudo. Hoje eles têm medo de outros seres imaginários. Então, para você adulto que tem crianças ao redor, compactua com ele o medo, a alegria, até mesmo a indiferença, porque ele faz de conta que ele não tem medo, então, né?
Acolhe isso,
isso é mega,
né?
Saudável, né, gente? Deixa eu finalizar. Gente, só tem 5 minutos. Que coisa, o tempo não para. Feiras de livros. Rapidinho, importância para criança.
A feira de livro é fundamental para chamar, não só para a criança, mas para a sociedade, né, trazer esse valor simbólico da questão da leitura, do livro, né, das políticas públicas para essa área. Então, ela é fundamental para a gente olhar, é uma grande festa. Só que a feira tem que ser, assim como é a Feira de Caxias e em outros lugares que eu participo, estou indo agora para BH, semana que vem, participar da Primavera Literária, em Belo Horizonte, é justamente assim. Tem que ter um preparo. A feira não pode ser um evento, simplesmente. Ela é a continuidade de um trabalho feito durante o ano todo, assim como as feiras nas escolas, né? Faz todo o trabalho pedagógico e culmina num momento festivo, no momento que você traz mais valor simbólico para isso. Então, assim, elas são fundamentais e não podem deixar de existir, pelo amor de Deus.
Maristela.
Complementando o que o Volney falou, então já fica o convite para a Feira de Caxias, que começa agora de 27 de setembro até 12 ou 13 de outubro. Tem muito livros para todas as idades, tem muitos lançamentos para crianças, para adolescentes, de autores locais, de autores de fora, palestras também, bate-papos com autores, que muitas vezes tem autores nacionais, muito conhecidos, e as pessoas não vão. Aproveitem esse momento.
Né,
gratuito de conhecer novas coisas. Levem as crianças para ver os livros das bancas infantis. Aproveitem os pais e os meninos para si também. É um momento de renovar esse pacto com a cultura, com a educação dos filhos.
E para uma cidade manter uma Feira do Livro aqui em Caxias do Sul, querendo ou não, entra Maria, sai João, vai José. Independente da administração, a gente precisa manter a Feira do Livro.
A feira da população, né? Não é de uma administração.
Com certeza. Karina.
Então, eu vejo assim que dentro das escolas, a questão da Feira do Livro, ela é um momento de integração dos pais, da própria comunidade escolar, eu diria assim, que tem um momento de estar com o seu filho, participando, escolhendo um livro, que é aquilo que o Volney falava no início, a questão do tempo. Muitas vezes os pais não têm tempo com os filhos. E quando está ali, está acessível, eu acho que montar uma Feira do Livro dentro de uma escola é a culminância de todo um trabalho pedagógico que se desenvolve, porque a gente vai tecendo, né? Eu digo que é uma colcha de retalhos, né? A gente vai tecendo e culmina naquele evento, mas principalmente é um momento de interação, de integração dos pais com os filhos, de poder passear, escolher um bom livro, é fundamental. Então, assim, essa valorização da feira. E falando um pouco sobre a Feira de Caxias, também fica uma dica para aproveitar com as crianças as contações de histórias, que são muitas. Então, todos os dias tem eventos infantis, então são gratuitos, né? São abertos. Eu acho que isso é um incentivo, não só à leitura, como à cultura como um todo, né?
Volney, para encerrar, você como especialista em educação infantil, eu lembro que... Claro, né? Cada geração é uma geração, mas é uma técnica que eu não sei se ainda é correto ou não. Pai e mãe em casa, que eles não têm a didática da escola, não têm a didática do professor, enfim, né? Do escritor que tem a sensibilidade. Mas o pai em casa, para ele tentar colaborar ainda mais, ele pode, por exemplo, exigir de uma criança, sei lá, entre 10, 13, 14 anos, tipo assim, tu vai me apresentar uma história uma vez por mês, tu vai ler um livro. Qual é a importância disso? É certo ou errado?
Não existe certo nem errado, na verdade, né? Porque muitas pessoas se formaram como leitoras tendo essa cobrança, inclusive, na escola. Ficha de leitura. Entendeu?
Porque quando a gente é criança, a gente não tem essa degustação aflorada, né, na nossa cabeça.
O que é interessante é esse processo de negociação. Olha, meu filho, você escolhe o que você quiser ler, mas eu queria que depois você contasse pra mim. Eu não vou ter tempo de ler esse livro junto com você. Se manifesta, conta através de imagem, conta através de escrevendo. Esse processo da escrita, isso é muito importante. Lá no clube a gente trabalha, a gente entrega um diário do leitor. Quer dizer, as crianças leem e depois registram no diário aquilo, os personagens que gostaram, refazem a capa do livro, para o pai acompanhar como é que está esse comportamento da criança, como é que está a evolução dela nessa parte da leitura.
Fiz questão de perguntar porque a dúvida e talvez o medo de pai e mãe hoje em relação a não só a leitura, mas outras outros itens da criança, é justamente isso. Será que eu faço ou será que eu não faço?
Ele não pode ser utilitário, assim como a mamãe Maristela falou desde o início. Assim, a literatura não tem utilidade para nada, ela não é obrigada a nada, e ao mesmo tempo, ela não ter utilidade e não ser obrigada a nada, ela pode atravessar tudo que nos cerca neste mundo. Então, fazer negociações, conversar, mas é muito importante que isso não pode ser uma cobrança, nem na escola e nem, nem em casa, mas de um processo de negociação. Meu filho, você gosta de jogar videogame, ok, você gosta de assistir televisão, ok, mas eu preciso que também que você tenha um tempo. Então, assim, você vai ter um tempo para leitura, eu não vou te dizer você precisa ler Shakespeare agora, você precisa ler isso, né? Você vai ler Tolstói, você vai ler Machado de Assis, mas você precisa ter esse tempo. E agora é muito importante que os pais também mostrem. A gente, todo ser humano, aprende pelo exemplo, né? Você vai pregar um prego, não sabe pregar um prego, você vai olhar quem sabe pregar um prego. Uhum. Por isso que existem tantos tutoriais no YouTube de como fazer as coisas. Todo mundo aprende por exemplo. Então, assim, se o pai e a mãe fizerem este trabalho também, com certeza a criança vai fazer. Isso vai ser prazeroso.
Fechei com chave de ouro, viu?
Apareça no Quindim.
Ah, então, eu ia falar isso, que eu preciso estourar o tempo mais uma vez. Quindim.
Então, Instituto de Leitura Quindim, ele está aberto de quarta a sexta, das 10 da manhã às 5 da tarde, sábados e domingos, da 1 da tarde, da 1 às 6 da tarde. A gente tem várias atividades lá, fica na rua Henrique Bernardo,
ali é a rua do Enxutão, não é?
A rua do Enxutão, na Luiz Corvalé, 2820, no Moinho da Cascata, você encontra o Moinho da Cascata. Henrique Riboldi, número 31, para quem vai botar no GPS, que daí vai dar bem na porta. Henrique Riboldi, número 31, lembrei.
Tá bom.
Apareça.
Maristela, quando é que o livro será lançado?
O livro será lançado, fica aqui o convite para os leitores, no dia 24 de agosto, um sábado, daqui a duas semanas, na do Arco da Velha Livraria e Café, das 10 horas às 13 horas.
Dá para ir lá, fazer selfie, pegar autógrafo.
Com certeza, espero todo mundo por lá.
Karina, mais uma vez, obrigada. Tem algum serviço interessante para a gente finalizar aí?
É, hoje, então, só para a gente frisar, né, na Caminho do Saber a gente atende, então, a partir dos 3 anos de idade até a terceira série do ensino médio. Então, é a educação básica quase que completa, né?
Eu vejo direto nas redes sociais os projetos.
Muitos projetos.
De laboratório.
Literatura, né? A questão de inserção social dos alunos, né?
Então, mês passado, vocês levaram dois autores brasileiros para conversar com a gurizada, quer dizer, os adolescentes, que eu vi pelas redes sociais. Então, isso é importante também, né, essa interação.
Todos os dias projetos bacanas.
Obrigada, Vera, que trouxe aqui a nossa escritora também. Continue nos sugerindo assuntos, tá bem? Sempre é bem-vindo. Meio-dia e 2 minutos, 22 graus a temperatura. Tá quente assim, aqui dentro tá tão morninho, né? Obrigada, Maristela Deves. Obrigada ao especialista em educação infantil, Vonê Canônica. Obrigada à vice-diretora pedagógica, Karina Coutinho. Esse foi mais um assunto que a gente abordou aqui. A gente espera que tenha, pelo menos, ampliado uma coisinha na sua cabeça. Já ganhamos o dia. Obrigada ao Matheus na mesa de áudio. E a gente segue com a programação da Tua Rádio São Francisco, agora atualizando as notícias aí de verdade, né? Sem o lúdico. Agora vamos para o verídico. O que aconteceu na manhã desta quinta-feira, 8 de agosto? Já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.